Primeiro, o refis, como que é a pessoa que está em débito, o que, que tem que fazer, se é só o IPTU, é todos os tributos do município, o que, que é?
Perfeito. O refis foi aberto agora já essa semana, já tivemos uma adesão de 110 contribuintes mais ou menos. É de todos os tributos municipais ali, entra o IPTU, entra o ISS fixo ali dos profissionais autônomos, tá? O ISS, taxas de alvará, etc. Só tem uma coisa que não entra, que é o ISS homologado, é aquele que está no Simples Nacional, porque quem que administra o Simples Nacional é a Receita Federal e depois ela distribui para a União, Estados e Municípios. Os demais, todos estão, todos os tributos municipais.
Qualquer dúvida, procurar a Receita.
Isso, qualquer dúvida, procurar lá a divisão tributária lá e para fazer sua adesão.
Aí vem sempre uma dúvida, veja bem, se tratando de refis. O meu está mais de 5 anos, eu devo há mais de 5 anos. Eu devo procurar para fazer o refis? Como que é?
Então, isso é importante essa pergunta. É o seguinte, a gente teve uma atenção especial, porque como o IPTU, o Alvará, aqueles que é fixo, o fato gerador do IPTU, ele é anual. Ele começa de janeiro, 1º de janeiro, até 31 de dezembro. Mas o lançamento dele, geralmente, depende sempre daquele decreto municipal, que sempre é no mês de abril. Então, no ano de 2016, até 15 de abril, no meu entendimento, esses créditos de IPTU, por exemplo, de abril de 2016 para trás, estão prescritos. Exceto aqueles que estão em execução judicial. Esses não estão prescritos. Então, tanto que a lei, a gente se atentou, colocamos do ano de 2017 ao ano de 2020. Agora, tem uma da ressalva ainda, o Serginho, às vezes tem aquele ISS de construção, que às vezes a pessoa pode ter pedido em janeiro, em fevereiro, em março, em agosto, então tem uns ainda que não estão prescritos.
Bom, quem não recebeu notificação, por exemplo, via judicial, e está há mais de 5 anos, essa pessoa pode considerar que o dele prescreveu, que ele não deve mais, ou deve procurar a Receita de qualquer maneira?
Pergunta difícil, Serginho. Isso aí chama, é uma prescrição intercorrente. Então, quando está numa execução na justiça lá, que passa mais de 5 anos, que às vezes a pessoa que está executando não tem interesse, não peticiona no processo, aí o juiz pode determinar uma prescrição ou às vezes suspender aquele processo. Mas isso aí já é uma decisão judicial, não é nossa não. O nosso ali administrativamente é verificar no cadastro, está com mais de 5 anos e não foi executado, aí não tem mais o que fazer.
Bom, tá? O certo é, Pitico, veja bem, o IPTU é o único imposto que fica na totalidade no município. É daí que gera asfalto, iluminação, saúde, educação, né, partes, claro, evidentemente. Coleta de lixo, porque está incluído, também está incluso.
Isso.
Então, o certo é, o cidadão, aquele que tem condição, porque tem muita gente que não tem, aí tem os outros segmentos a fazer, os outros processos a ser feito. Mas aquele que tem condições, pelo menos para poder reclamar, tem que estar em dia com esses impostos. Se é muito ou não é, aí é outra questão.
É, perfeito, Serginho. Então, um do trabalho que a gente está desenvolvendo ali como secretário, né, na administração do Jaelcio Juba ali, é o seguinte, Serginho, às vezes as pessoas questionam, mas Pitico, tem alguns IPTU que o valor é tão baixo que às vezes lá no fórum vai ficar mais caro. Bom, primeiramente você sabe que as despesas do fórum vai acabar arcando para o sucumbente, para quem perder a causa. E segundo, Serginho, às vezes a execução fiscal ela é mais moral do que a arrecadatória. Porque eu vejo ali, às vezes, mais de 80% dos contribuintes estão em dias. Então, não são todos que estão inadimplentes. E, às vezes, tem muitas pessoas inadimplentes que têm poder aquisitivo, às vezes, que daria para fazer. Então, a gente está abrindo essa oportunidade no início do ano. A administração perguntou para mim sobre refis, falei que era contra o refis, eu tinha até comentado com você. Mas é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado, porque hoje o Tribunal de Contas, eles estão mais em cima da Prefeitura aí para essas arrecadações. Inclusive agora, os tributos municipais, o Tribunal de Contas, a partir de julho, ou talvez o ano que vem, vai ter que começar a prestar conta mensalmente para o Tribunal também, quanto que foi lançado, quanto que está prescrevendo, por que, que não foi executado, entendeu? Às vezes até já sugeriram, antes de ir para a execução, colocar no Serasa. Mas, Serginho, como a gente tem muito problema cadastral ali na Prefeitura, nós estamos com mais de 1.000 contribuintes ali que não tem CPF no cadastro de IPTU. Então, aí como é que você vai mandar uma pessoa dessa para o Serasa? Ele vai abrir um processo contra a prefeitura que vai sair mais caro o molho que o peixe. Mas então a gente está trabalhando assim. Já, você viu que nós entramos ali, assim, ficou as coisas também no afogadilho, né? Graças a Deus.
Seis meses, né?
Isso, saiu o IPTU. Agora nós agora abrimos o Refis. E já até uma, talvez, desculpa, vou até antecipar uma pergunta, talvez você vai perguntar, até quanto vai esse Refis.
Exatamente, quantas parcelas.
Isso, é, esse Refis, não, a gente é pedido para o jurídico para colocar por 60 dias. Num primeiro momento, eu particularmente, eu gosto muito assim de conversar com os servidores que trabalham ali há anos e anos, inclusive nós estamos de passagem. Eles são servidores fixos que permanecem.
Tem experiência, né?
Tem experiência. Conversando ali com os servidores, ele disse assim, Pitico, se a gente abrir 4 meses de Refis, eles vêm nos últimos 10 dias. Se abrir 3 meses, vem nos últimos 10 dias. Se abrir 2 meses, vem nos últimos 10 dias. Então, era para ser 60, mas teve um erro ali na lei ali, saiu para 30 dias só, até 12 de julho. Mas o que a gente já quer pedir, Serginho, para os contribuintes, se chegar ali na frente da prefeitura, ver que a fila está grande, né? Até esse dia o nosso amigo Paleta ali falou, Pitico, fala lá na rádio, que agora o atendimento é um pouco mais lento, nós temos que pegar no sistema. Então, para as pessoas terem paciência, ter calma, quando chegar mais ou menos 3 dias que a gente está vendo ali, esgotando o prazo de 12 de julho, caso a procura, a demanda ali da adesão tiver ainda, a gente ainda tem um plano B, que aí o prefeito faz um decreto prorrogando por mais 30 dias.
Tá. Mas bom? Isso não pode contar com isso, né?
Não pode contar com isso. A gente vai verificar, porque não é porque chegou ali no dia 10 de julho, não aparece mais ninguém.
Certo. É também tentar fazer com que a pessoa não deixe para a última hora,
sim,
né? Também,
exatamente. Né? Então,
até o dia 12?
Até o dia 12 de julho.
Então, quem quiser aderir ao Refis, isso, até dia 12, em quantas parcelas?
Então, ali é o seguinte, pode fazer pagamento parcela à vista, 80% de desconto, parcela à vista, certo. Claro que não vai ser no dia de hoje, ela vai emitir o carnezinho ali. Hoje, vai
vamos explicar essa questão do desconto, porque muita gente fica revoltada exatamente nesse quesito. Por quê? Poxa, eu vou lá, sacrifico, pago em dia, depois o outro vai, daí um ano e paga com 80%. Não, o desconto é nos juros e correção monetária.
Perfeito.
O principal não, é isso?
Exato, Serginho. O Serginho é inteligente.
O valor do IPTU continua o mesmo.
É. Então, Serginho, aí foi até uma sugestão que a colega lá, servidora, falou, Pitico, deixa bem explicadinho, que se lá no carnê lá tá 100 reais, aqueles 100 reais não muda. Porque você imagina que presente você estaria dando por inadimplente. Que além de não pagar, você dá juros no principal, que é aquele que está no carnê, aquele não muda. O prefeito não pode, ninguém pode.
Como é que é? Evasão de receita?
É renúncia de receita.
Renúncia de receita.
O que vai acontecer é a multa e juro. Eu observei lá em Londrina, que lá em Londrina eles fizeram, eles chamam de Profis.
Sim.
100% da multa e juro. Eu falei, é injusto. Um pouquinho tem que pagar. Porque se você der 100% de multa e juro, o cara que pagou 100 e outro que depois de 3, 4 anos pagar o mesmo 100, está prejudicando o bom pagador. Então, pelo menos um pouquinho. Mas, ó, veja bem, o desconto da multa e juro dá 80% para pagamento à vista. Em 2 vezes, 70% da multa e juro. E em 4 parcelas, 60% da multa e juro. Então, vamos repetir, deixar bem claro. Porque às vezes tem pessoas que vão lá, ele acha que vai ter desconto de 80% no valor principal.
Não,
aí é renúncia de receita, não pode acontecer isso aí. E depois também, né, Sérgio? Ninguém mais vai pagar, né?
Vamos ser claros, não seria... Outra questão que veio a baila esses tempos atrás, queria ser desvinculado a taxa a coleta do lixo do IPTU exatamente por esse problema. Nesse já aconteceu ou vai ser no próximo ano?
Não, nesse agora não aconteceu. O que está para o ano que vem é da gente tirar essa taxa de expediente. Já tem contestação judicial, que ela é incorcional, aquela taxa pequenininha. Na verdade, nós não tiramos esse ano, porque como não foi dado nenhum repasse da inflação ano passado, ficava até difícil para a gente tirar isso. Porque se você tirar esse pouquinho que seja 50 mil no ano, isso é uma renúncia de receita.
Certo.
Aí você tinha que provar de onde que ia vir esse outro para complementar. Então ficou igual. A ideia, ô Serginho, é continuar pelo menos o IPTU e a taxa de coleta de lixo. A taxa de expediente vai sair fora para o ano que vem e talvez aí a gente vai aprofundar mais um estudo em relação àquela a taxa de incêndio. Que a taxa de incêndio, todo mundo sabe que não é municipal, ela é estadual. Aí tem que ver se teve um convênio, porque isso aí que ajuda o corpo de bombeiro.
É isso aí, eu achei até que era a parte já. Eu não. É que vem tudo, não é?
Vem tudo. Ele vem em quatro tributos ali.
É.
Ele vem o territorial, que é o terreno. o territorial, depois vem o predial, que é a construção, aí vem a taxa de expediente, que é tipo assim, é a impressão do carnê.
Certo.
Né? E a taxa de incêndio, que é estadual, mas que deve ter um convênio, a gente vai ver isso aí, se continua ou não.
Tá, então eu tenho até dia 12 para solicitar o refis.
Isso.
E começa a pagar a partir do dia que eu fiz a solicitação, como que é?
Então, aí vai emitir o carnezinho, essa pergunta assim da data exata, eu vou ficar devendo para você,
não, Sérgio,
mas não é hoje não.
Mas antes do dia 12 não é?
Não, pronto. Isso.
Então
vai,
tá.
Vai ter um prazo para você pagar na primeira parcela, provavelmente ali deve ter os 30 dias, isso aí... Eu acabei não se atentando ali, que é muita coisa, né, Sérgio?
Mas
tá, mas não é no dia, não. Não é no dia que emitiu, não.
E outra coisa, ô Navarro, tem alguma pergunta referente?
Tem uma ao pergunta.
Refis, por enquanto,
ao refis, para não misturar. Ao refis. Não sei se ele já tocou no assunto, que eu estava pesquisando uns negócios aqui.
Tá.
Quais as pessoas, que tipo de morador da cidade que pode aderir ao refis?
Essa pergunta é guia.
Tá aí?
Quem pode aderir? É o seguinte, é importante pelo seguinte. Tem, às vezes, os usos e costumes. Vou dar, quem pode aderir? É o contribuinte. Quem que é o contribuinte? Aquele que é o proprietário do imóvel, que está lá no carnê de IPTU. Às vezes, o responsável é tributário. O que é o responsável? Por exemplo, o Serginho, ele compra um terreno de uma loteadora, tá? E aí, por enquanto, ele não pagou a loteadora ainda. A loteadora é
só quando ele quitar.
Isso. Ou ele tiver como compromissário, sabe, aquele fiel compromissário, que aí ele já pode ser também já o solidário. Um terceiro, eu vou dar um exemplo clássico. O Serginho deve lá para a Receita Federal.
Sim.
Chega eu e o Navarro, chega o Navarro lá em Londrina, lá no Central de Atendimento. Chega ali e fala assim: olha, eu gostaria aqui de parcelar um tributo aqui. É do imposto de renda do Serginho. Primeira coisa que o atendente lá vai falar para você: você é o Serginho? Não, não sou o Serginho. Você tem uma procuração do Serginho? Não tem, então você não pode fazer. Então tem que ser ou contribuinte ou uma procuração. Você sabe por quê, Serginho? Eu estou vendo lá que às vezes eu escuto ali as pessoas, sabe? Às vezes, ter paciente.
Ele é meu cunhado, não mora aqui.
Há 50 anos que eu já faço isso.
E outra, não é qualquer papel. Procuração autenticada, feita no cartório, com autenticação da assinatura e tudo certo.
Você sabe por quê, Navarro? É o seguinte, ô Serginho. No momento que você pede um parcelamento, isso tem aí um efeito jurídico nisso aí, uma situação jurídica. Sabe por quê? O seu crédito de 5 anos de prescrição, quando você pede o parcelamento, ele suspende. Aí você imagina, você pede um parcelamento, depois um outro pede no seu nome, aí um dia você chega lá, isso aqui já prescreveu 5 anos, não prescreveu porque você aderiu um refis aí em 2018.
Começa a valer a partir da data da adesão ao refis.
Isso, aí você fala assim: mas vem cá, mas quem que assinou isso? Você fala: foi o Pitico que assinou, mas eu não dei autorização pro Pitico. Resultado. Processo contra a prefeitura, tudo aquilo ali.
A gente sabe que a escritura dá direito à pessoa de fazer o refis. E o contrato de compra e venda?
Então, se o contrato de compra e venda estiver atualizado ali, porque se fosse contrato de compromissória aí...
De graveta, que a gente fala?
Não, de graveta não dá.
De compromisso.
Graveta, às vezes tem 10 donos no terreno. Às vezes tem pessoa que tem 10 contratos de graveta do mesmo terreno. Agora, de compromisso de compra e venda, sim. Isso aí é irretratável. Você faz um contrato, você não pode revogar mais. É como se fosse o proprietário já disso aí. Só não passou no que você não acabou de pagar.
E você manja dessa parte aí, né? Aí você fica até mais à vontade pra falar, né?
O Serginho, ele deixa um pouquinho mais à vontade, rapaz, que o Oswaldo é muito famoso, o cara fica muito nervoso perto do Oswaldo.
Tem uma pergunta aqui. Não, famoso por famoso. Tem uma pergunta aqui, que na última aqui, essa pergunta vem a calhar, porque nosso companheiro David Rojas está perguntando também. Quando a propriedade está em nome de um falecido, quer dizer que. Porque no site da prefeitura está herdeiros com certidão de óbito e documentos pessoais do herdeiro, tá? Ponto. Aí ele faz a pergunta: quando a propriedade está no nome de um falecido e não tenho a certidão de óbito, como que eu faço para ter o talão de IPTU para pagar?
Essa pergunta é boa.
A pessoa morreu. Não tem a certidão de óbito. Eu também não estou entendendo, porque todo mundo tem.
Não, talvez não é parente, né? Não tem ligação nenhuma, não é filho, não é nada.
Ah, tá.
Comprou o terreno, não fez a transferência.
A pessoa morreu, faleceu, ele não tem a certidão.
Deve ser isso.
Essa pergunta é muito interessante. É como eu gosto de direito tributário, e não é nem porque está como secretário. É o seguinte, o Serginho, Navarro e Fred, o contribuinte do IPTU, o contribuinte é aquele que nós já falamos que está lá, o Pitico tem um terreno ali na Vila São Vicente, está no nome dele, o seu contribuinte. Deus o livre guarda, amanhã a gente venha a falecer, Enquanto não se faz o inventário, quem que passa a ser o contribuinte? É o imóvel.
Sim.
Aí passa assim, espólio do Pitico, até fazer o inventário. Quando passar o inventário, aí passa no nome da minha esposa, certo, dos meus filhos, etc.
Legalmente, aí passa de uma maneira legal.
Legalmente.
Ele está falando aqui que ele é parente.
Não, parente não pode.
Sim, não, eu só tenho a escritura.
Não, então, a escritura, se está no nome do seu, por exemplo, do seu Antônio, está no nome do seu Antônio, faleceu. Quem que é o contribuinte? É espólio do seu Antônio.
Ele tem que procurar isso.
Aí continua, aí passa o bem responder pelo tributo. É estranho, né? Um objeto.
É.
Mas é claro que tem os herdeiros. Os herdeiros, o espólio é o contribuinte, mas os herdeiros vai continuar, até porque porque os herdeiros, quando tem a sucessão, ele fica como solidário tributário.
Sim.
Agora, até você fazer o inventário, a juíza hoje pode ter inventário extrajudicial, que é no cartório ali, sim, no João ali. Você faz ali. Vai passar a escritura do nome do seu Antônio para o Zezinho, a Marinha, etc.
Ô, Pitico, você procura falar mais de frente com o microfone, que você fica mexendo, olhando para o Navarro. Agora, é questão do IPTU. A gente sempre conversou o número de inadimplentes. Continua muito grande?
Não, a inadimplência em Bandeirante chega em torno de uns 20%.
Diminuiu, porque já chegou bem mais, viu?
É. Já chegou até onde, né, Serginho? Não sei se eu posso adiantar
pode.
A situação. Onde até você falou em relação às arrecadações e tal. Só no mês de maio, 50% pagaram o IPTU. 50%.
Do total?
Do total, do valor total. Não estou falando em quantitativo, orçamentário.
Sim.
Foi mais de 50% só no mês de maio agora, para aproveitar já os 10% de desconto.
Digamos, se tinha 6 milhões a ser arrecadado, 3 milhões já foi. Isso é o número fictício, é lógico que não é isso.
Isso, no, a nossa estimativa era 1 milhão e 100 mais ou menos, arrecadou um torno de 600 mil.
Bom, muito bom. Uma outra pergunta que aparece também, Pitico, o pessoal está agradecendo a participação do Pitico, falando, nossa, mas como o Pitico entende, né?
Até do nada.
Dando os parabéns para você. É muito bom, porque esclarece a nossa comunidade. O Corpo de Bombeiros está muito puxado, muito caro, né? Quem que pode rever isso aí?
Mas
misericórdia, a mulher ainda
coloca. Então, mas o Corpo Bombeiro aqui da taxa de incêndio, sim, ou do alvará?
Ela não colocou.
É porque às vezes para tirar o alvará como autônomo, aí já está...
Acho que vem no carnê do IPTU.
Que é aquela negócio que é pago.
Aquela, a taxa de incêndio?
Taxa de incêndio.
Isso aí...
Que está no carnê.
Isso aí já é uma coisa do Estado, que a Prefeitura praticamente está fazendo tipo assim, ó...
Prestando serviço.
Porque o Corpo Bombeiro também presta um serviço para a Bandeirante.
Está usando o carnê do IPTU para colocar junto, para fazer o carnê de dependência.
Se você pega um carnê de Londrina, por exemplo, não tem, só tem IPTU e a taxa de coleta.
Eu não lembro o nome da... Funrespar, como é que é?
Funrespar.
Funrebom.
Fundo de Reparação da Polícia.
Acho que é Funrebom, Fundo...
Esse já é outro. Do Bombeiro.
Isso.
Mas
Serginho, posso adiantar uma pergunta, talvez não está aí no seu elenco?
No meu elenco, vai lá.
É o seguinte, no seu packlist, então, em relação aos aposentados.
Ia falar quem tem direito à isenção ou não, mas já vamos nessa.
Vamos nessa, então. Olha, pessoal, é prestar bem atenção. O aposentado é aquele que tem um único imóvel e que ganha até um salário mínimo. Se o aposentado, ele tem uma pensão, ele já não se enquadra. Você entendeu? Então, porque às vezes ele é aposentado e pensionista.
Sim.
Pode, né? A pessoa deve ter um salário. Por que que a prefeitura requer que ele pede um extrato lá do INSS? Porque quando você joga o seu CPF, ali sai todos os benefícios que você tem do INSS. Às vezes a pessoa fala, não pode ser o extrato bancário, não, porque você pode receber a aposentadoria no Bradesco e a pensão na Caixa.
Certo.
Entendeu? Então é nesse caso. Outra coisa também, às vezes dá dó.
Trocando em miúdos, não pode passar a renda, é renda familiar ou individual?
Não,
por
é...
exemplo,
casal. Não, é renda que está no nome. Se está ali no nome da pessoa, é individual.
Individual, isso. Por exemplo, está no meu nome.
É você, e você é aposentado.
Eu recebo até um salário mínimo.
Perfeito,
mesmo que a minha mulher receba mais, não tem problema.
Não tem problema.
Mas e casado em comunhão de bem, e daí?
Não, eles têm um único imóvel.
Ah, tá. E mora
não,
nele.
Não vai somar a pessoa, não. Do contribuinte mesmo.
Que está o nome principal, contribuinte.
Você imagina o seguinte, às vezes tem pessoas, senhorinha, que recebe um salário, mas o filho é um advogado, médico, aí ninguém ia ter isenção.
E tem que morar no imóvel.
É, tem que morar no... Então, aí você colocou já uma dúvida para mim.
É.
Porque às vezes você fala assim, ele tá, não está morando ali. Não, mas a gente não está correndo atrás disso aí, não.
Não,
provando,
não
está não. É a pessoa, porque senão fica difícil para você controlar lá. A pessoa está lá, está no nome dela, tá, é. Você recebe uma aposentadoria, só um salário, recebe. Provou, está feito.
Tem uma pessoa que está falando que deve o ano passado, pediu que 2020, né? Ela faz, tem refis ou não? Ela só ir lá e recolher?
Como não, ela tem refis sim, mas vai ser tão baixinho o valor. Rapaz.
Ela pode pegar o carnê dela e ir lá e pagar ou não? Ela tem que ir procurar a prefeitura?
É, ela tem que ir lá só para regular. É, mas
fazer logo, um novo.
É, documento. Mas se ela quiser aderir também, ali vai ter ali tipo 10, 20 reais de multa e juros. Ela tem o direito.
Ela vai ter uma parcela.
É, uma parcelinha. Pode também, só 2020.
Então procurar lá, dona Maria, só pode procurar.
Não, aí qualquer caso omisso, porque são tantas perguntas relativas a crédito. Débito e todas essas coisas e taxas, né? Qualquer dúvida que ficou,
sim.
Procurar você lá no horário comercial, qual o horário inclusive,
então,
ou você ou quem mais?
Isso, essa parte aqui é lá na divisão tributária, né? Porque o secretário toma ali para contabilidade, tesouraria, é uma coisa mais. Ele pode ligar no telefone da prefeitura, né? Que é o 3542-4525, no ramal 227 ou 228. Aí a pessoa vai dar orientação, né? Às vezes, pode até ser que o telefone agora está congestionado, porque agora...
Qual que é o ramal?
Ramal 227 e 228. Aí o chefe lá é o Turinho, né? E trabalha ali, trabalha a Jaqueline, ali tá, tem até mais um servidor aí, tá bem, a gente tá melhorou ali o atendimento ali, aumentou um pouquinho.
Mas ela aposentou, né?
Isso.
Ela já tá com a idade avançada.
Só dar um abraço para o senhor Antônio, que é ouvinte nosso ali da Vila Rubi. Ele está falando, boa tarde. Eu paguei o imposto total esse mês e, boa, tive desconto.
10%, né?
Ele pagou a vista e teve desconto, o senhor Antônio.
Isso, então, mas aí acho que ele pagou até o dia 31 de maio, né?
Não, ele pagou, disse que pagou a vista.
Ah, isso. Até o dia 31 de maio tem desconto.
Não falou quando, mas ele disse que teve desconto. Isso.
Até porque o sistema, depois do dia 31, já não dá mais o desconto automático, a própria...
Bom, mais alguma coisa que você gostaria de destacar sobre o refis, que eu não perguntei nem no Navarro?
Isso, então, Serginho, é sobre o refis, é isso aí.
Então tá, então vamos refrisar. Até o dia 12 de julho para aderir ao refis.
Isto.
Certo, depois tem até 4 meses para pagar isso?
Isso, tem 4 meses, com o pagamento numa única parcela 80%, com duas 70% e com 4 60%.
Então tá certo.
Aí, Serginho, aí os servidores falam pro pessoal levar CPF, que é importante, entendeu? Pediu...
O carnê anterior.
Isso, o nosso amigo Paleta lá pediu, ó, pessoal, tem um pouco de paciência, que é um pouquinho mais demorado. Se a fila tiver grande, deixa para vir outra hora, para não ficar irritado ali na fila, mantém a distância por causa do corona aí, né? Outra coisa importante, Serginho, eu verifiquei o ano passado, que como às vezes é correria, ali trabalha ser humano. Para a pessoa ver certinho, quando ela pegar os documentos, se está realmente no nome dela, que às vezes joga um código. O ano passado, por exemplo, a senhora pediu um parcelamento e acabou sendo o nome de outro. Então veja certinho esses detalhes, porque depois dá um transtorno para você resolver isso aí, para arrumar, mas dá, tá? Outra coisa, Serginho, em relação à isenção. Tem pessoas que às vezes ganham R$1.101. Eles ficam indignados. Aí você quer falar com o prefeito, com o vice, com o secretário. Gente, a lei diz um salário. O prefeito, o secretário, todo mundo ali é vinculado à lei. Ah, como que pode fazer isso? Fazer outra lei. Agora vai fazer uma lei para aumentar R$1? Depois vem aquele que ganha R$1.102, que é uma lei para ele, e não para. Então não adianta. E às vezes ele sai revoltado. Sabe, olha, eu ganho R$1.104 e aí protocola, fica um documento correndo dentro da prefeitura. A gente perdendo tempo e dinheiro.
Quer dizer, por lei é um salário mínimo. Passou 10 centavos, já foge disso aí.
Foge disso aí.
Tá? Ô, Pitico, agora pra gente entrar no...
Não, só também, ainda não terminou aqui, Sérgio.
Vai lá.
O Irael Salgado tá parabenizando o Pitico pela explicação quanto ao IPTU, muito bem explicado. O Kleber tá dando os parabéns pela humildade e capacidade do Pitico, né, diz que é fã número 1.
Peraí, falar em Kleber, o Kleber, isso. Deixa eu já dar um recado pra ele. Eu entrei em contato com ele ontem, ele não me atendeu, eu não sei se eu tô com o telefone errado dele, eu preciso falar com você, viu, Kleber, tá? Talvez para você vir amanhã, pronto.
Bom, então, a quanto ao imóvel que está em usufruto, a pessoa mora no imóvel, mas o imóvel, o dono está vivo e é isento por invalidez. O dono do imóvel é vivo, ele é isento. A pessoa que mora no imóvel, A quem coloca o imóvel está no nome, tem que pagar quem está no nome do imóvel, não é a pessoa que mora, não é? Depende do acordo entre eles.
Isso. Olha, essa pergunta aí realmente é muito bem.
Complica?
Muito bem complicado.
É muito bem complicado.
Conseguiram te complicar?
Conseguiram.
Vai, deixar essa pergunta.
Isso aí, eu entendi. Não, é que você tem um usufruto, né? Você tem um usufruto. Isso. Então, para mim, quando você faz a escritura do usufrutuário ali, para mim ele passa a ser o contribuinte.
É ele que tem que
pagar. É. Porque você já transferiu ali na totalidade o imóvel para a pessoa. Então,
mesmo que o dono da propriedade é isento por invalidez?
Então, mas por invalidez, a isenção é só por idade e aposentadoria.
Invalidez
não dá
direito?
Invalidez não. A lei não contempla invalidez. Você já imaginou um cara milionário inválido e vai lá pedir isenção?
E tem.
Tem muita gente que também é inválido, mas também...
Aquele cara que ganhou na Mega Sena lá... Né?
Mas chega lá tudo tortinho...
Não dá, né? É só por idade.
Quem dá de usufruto tem que pagar o IPTU. Pagar.
O Fred, faz favor, Fred.
Uma boa tarde ao Pitico.
Boa tarde,
Fred. Só reiterando, eu sei que você já deu a explicação, mas só em valorização dos nossos ouvintes, que muitas pessoas às vezes não entendem, pá. Ali tem um casal, né? Apesar que você já disse que é no nome de quem está, né? Um casal que uma das pessoas recebe um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Qual que é essa situação? Você reiterando a explicação.
Tá, o casal tem que ver no nome de quem está o imóvel, tá? Porque depende do regime de comunhão de casamento. Você pode ter um imóvel aí que se casou por separação total, é só de um.
Perfeito. Né? Tá certo. Então tá aí a explicação da pessoa que perguntou, é só para poder...
Muito obrigado.
Agora como é que eu vou perguntar depois desse...
Mais uma pergunta também. Pergunta não, tá só dando uma justificativa, afirmando, Pitico. A pessoa fica 5 anos inadimplente esperando prescrever o IPTU. Não é justo, fica fácil, né? Renda familiar. Ela que escreveu aqui. Como é que é? O pessoal está encaminhando para o fórum? Como
é que é a situação? Está encaminhando sim, bastante. Não tenha ficado. A gente vai falar de nós para frente, tá? Uhum. Então, tanto é que eu sempre falei para o Serginho, para todo mundo ali, o que a gente está tentando ali? A gente está indo passo a passo. Tanto é que foi bom essa pergunta aí, que eu quero ver o seguinte: nós temos hoje quase 1.000 cadastros de IPTU. Sem o CPF, só para você ter uma ideia. Então, hoje nós estamos com o José Israel, que todo mundo conhece, mais de 35 anos, trabalha na prefeitura, 34 para 35. O Humberto está ajudando ele, está levando uma notificação na casa das pessoas para ela ter um prazo de 7 dias para ir lá regularizar o seu cadastro de IPTU.
Está tentando um acordo antes de fazer um...
Regularizar. Regularizar, por quê? Porque você não tem como você executar um IPTU, você não tem um CPF. Olha que situação. Entendi. Não, situação caótica, não é verdade?
Deve ser muito antigo, porque o CPF...
Não, mas não é tão antigo assim, não. Tem coisa ali que às vezes que a pessoa foi deixando ali, quando chega lá no jurídico, o jurídico devolve a certidão de dívida ativa porque o CPF não está batendo.
Agora...
Outra coisa, isso aí foi uma fiscalização que teve do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em 2019, inclusive é uma recomendação desse que está lá para ser cumprida.
Agora, fala uma coisa, Pitico. Salvo aquelas pessoas que realmente... enquadra abaixo do nível da pobreza, que não tem condições de pagar o IPTU. Aquele que usa desse artifício e tem condições, vamos falar a verdade, pô.
Então, olha, a gente está dando essa oportunidade para as pessoas lá regularizar, sabe? Depois a gente vai arrumar os cadastros, por isso que a gente até encurtou esse prazo do refis, porque a partir de abril do ano que vem, abril desse ano, a gente não tinha mais o que fazer, né, Serginho?
Não dá.
Entramos em janeiro, mas você chega ali...
Você tem que acertar que é negócio de eu pagar em qualquer lugar.
Agora, de 2017, que prescreve em abril de 2000, aí já é com a gente. Aí a gente vai pegar e vai... Não vai ter, e mais, viu? Não vai ter esse negócio de ficar mandando fracionado para execução, não. Porque às vezes o prefeito mandava só um ano, mandava o outro. Olha que absurdo. Você perde tudo o trabalho. Se o Serginho está devendo 2017, 2020, vai tudo.
Vai os 5 anos.
E depois que for lá, Serginho, não adianta você ficar procurando mais a prefeitura. Caía só com o fórum.
Acertou aquele convênio com os bancos para todos receberem? Como que ficou isso aí?
Então,
a molecada, quando eu falo molecada, abaixo de 40 anos... Porque acima de 40 quer ir lá e pagar no caixa e ver o tique mesmo.
Tá.
Mas essa molecada hoje é tudo por aplicativo, filho.
Então, Serginho, ó, pra você ver. Se a gente não arrumar esse cadastro, não colocar o seu CPF, que vai sim. Já foi feito o contrato com a Caixa Econômica, vai passar a ser boleto, que isso aí vai resolver um monte de problema. Esse carnezinho que a prefeitura emite hoje, tem pessoas que você paga uma vez, paga duas, três e recebe. O boleto não, o boleto você paga uma vez, não vai conseguir pagar de novo, nem que você queira, ele vai dizer que está pago. Agora, para o boleto, para a conta sair em forma de boleto, precisa do CPF. Nós estamos com quase 1.000 cadastros, por isso que o pessoal já está em campo, arrumando para isso, para até abril do ano que vem, aqueles que não aderirem e não acertaram ali, aí vai para o fórum.
Então fica aí um alerta, aquele que não está com a sua documentação legalizada, ou em dia, procura a prefeitura, né? Porque vai ser beneficiado.
Então... Um amigo nosso, o Maurício, está falando aqui que não vai abrir nem a porta para passar o CPF.
Não, mas aí a gente tem uns meios de buscar. A gente tenta buscar, tem meios, tem cartório, tem a Receita Federal, a gente pode fazer um convênio.
Viu, Sérgio? A Andresa, ela atrasou duas parcelas. Ela tem que ir na prefeitura ou era só levar o carnê e pagar?
Não, só levar o carnê.
O pessoal calcula na hora.
Calcula. Hoje, Sérgio, o próprio sistema, se não for do Refis, o sistema já sai atualizado.
Para que você entra lá. Parcela do carnê mesmo.
Isso. Né? Não, o sistema já sai atualizado se você entrar lá. É um pouquinho.
É isso que eu ia falar. Aquele dia você me explicou. Isso. O Oswaldo que manja um pouquinho mais. Isso. Você entra lá, puxa lá, IPTU aí, tem isso. A aba.
Ela disse não, mas agora tá mais tranquilo. Você entra lá no site da prefeitura, desce um pouquinho a tela, tá lá assim, IPTU lá. Você clica.
Certo.
A única coisa que vai precisar é o código de contribuinte que tem lá no carnezinho anterior.
Tem que prestar atenção, código de contribuinte.
E código de contribuinte, depois CPF. Aí tem uma letrinha ali que colocaram ali, sabe? E depois...
Mas aquilo é para autenticar.
Ela tá falando que foi pagar na lotérica com duas parcelas atrasadas não e pode. Não receberam.
Não pode, porque tem que ir lá na prefeitura atualizar.
Ah, então mas é isso que ela perguntou, tenho que ir na prefeitura?
Tem que ir na prefeitura para atualizar. Então agora, mas se ela entrar no site lá, já tá atualizado.
Ela pode baixar pelo site.
No site da prefeitura, se você tem uma conta ali, ele calcula multa e juro automático no site.
Mas aí tem muita gente, né? Não. Mas aí no caso, ela tem que ir na prefeitura? Então
é melhor. Pode,
na
melhor,
cura, melhor. Tá certo, e acerta para poder pagar, Andresa, vai na prefeitura. Então.
Mais alguma pergunta, Navarro, a respeito do Refis?
Olhando um por um.
Deixa eu só perguntar rapidinho. Que a gente
você
falando...
vai perguntar agora? Ah,
desculpa. Informar, porque o tempo está esgotando.
Pode falar, pode falar.
Tá, tem bastante... É como está o nosso servidor lá, José Israel, fazendo as notificações, caso o contribuinte queira já entregar para ele uma cópia do CPF ali, porque esse dado cadastral é mais o CPF ali, sabe? Colocar o CPF lá nos dados, esse é o documento mais importante. Não precisaria nem ir na prefeitura, poderia até já entregar para ele ali. Mas hoje em dia, com tanta malandragem que tem, as pessoas ficam meio receosas, né? Então não tem importância. Ele vai entregar para a pessoa lá, ir lá fazer essa correção.
Agora você falou de pergunta. Você tem alguma pergunta assim que você gostaria de fazer? Dúvida, por exemplo, quais as principais dúvidas que o ouvinte tem, que aí de repente eles entram aqui, né? E você, do jeito que é conhecedor, pode ir explicando também. Estão fazendo isso, né?
Eu acho que aí ficou as dúvidas dos aposentados mais, aí se poderia acumular ou não.
Isso.
Desde que tem isenção, realmente é o salário mínimo, é aquele que está na lei, que está escrito, né? Ali o prazo ali tem uma coisa que às vezes isso é para os autônomos, as pessoas que têm empresas que pagam aquele ISS fixo, alvará, aquelas coisas, é de fundamental importância que se a pessoa encerra as atividades dela, se torna inativa, ela compareça até a prefeitura para ela dar baixa nessa empresa. O Código Tributário Municipal dá um prazo de 60 dias, se não me engano, acho que é o artigo 17, 60 dias. Porque depois continua vindo essas contas e a pessoa vai saber depois de 5 anos, vai ter uma surpresa desagradável.
Porque vocês não vão saber se a pessoa encerrou, né?
Exatamente. Então, se a pessoa encerrou, não quer mais continuar a empresa, vai lá e dá baixa, porque senão depois vai continuar vindo alvará, o ISS fixo lá, que é um valor fixo, e depois se vai até, às vezes, para execução fiscal.
Então, vamos lá. O que que é?
Não? A última que pintou aqui no nosso WhatsApp, nosso ouvinte, a Vânia, pergunta... dá para fazer o Refis pelo site ou só presencialmente na Secretaria de Arrecadação?
Tem que ser só presencialmente. A gente não conseguiu implementar esse gel. Desculpa, mas a ideia é chegar nisso aí.
Mas, então, ela para fazer o Refis tem que procurar.
Tem que procurar pessoalmente.
Então, até o dia 12 de julho.
Isso.
Bom, vamos então falar do IPTU propriamente dito. Eu falo IPTU, é lógico que são todas as taxas municipais, né? A gente fala de IPTU porque é o que mais. É deste ano, 2021, todos os carnês foram entregues, aí tem aquela questão dos terrenos baldios, não tem como entregar para quem? Vai entregar ali no mato? Não vai. Como que ficou essa questão? Primeiro dos terrenos.
Perfeito. Os terrenos, assim, no início do ano, não iria nem emitir o carnê, a empresa que foi contratada acabou emitindo. Está tudo lá na prefeitura, a gente já comunicou aqui nos programas anteriores, né, que a pessoa, se ela quiser retirar seu carnê do seu terreno, pode tirar, tá? É, também pode tirar pela internet também, quem tenha condições. Quem não tenha, pode ir lá na prefeitura que vai pegar seu carnezinho. E detalhe, Serginho, a gente percebe que tem uma lei aí de 2001, que entrou em vigor em 2002, que os terrenos baldios é um tributo progressivo. Sim. Eu não sei porque cargas d'água que não estão implementando isso aí. Já se passaram quase 20 anos, eu vi lá uns carnê lá e tá os 3% ainda. Os terrenos funcionam da seguinte maneira. É 3% no primeiro ano. No segundo ano, você não construiu nada e continua como proprietário, é 3,5%. No outro ano, não construiu nada, continua como proprietário, é 4%. Isso aí a gente vai implementar. Aí depois a gente só vai ver a parte técnica, se é o pessoal da empresa que é contratada, você tem que ver casa a casa. Inclusive, até depois a gente vai ver na parte jurídica, que inclusive o pessoal que tem terreno e quiser parcelar, se a gente não vai ficar correndo atrás disso aí. Só que, se a gente for mandar para o fórum, a gente está pensando talvez até de pegar os últimos 5 anos, já vem fazendo essa correção. E chega até 15% do valor venal do terreno. Está numa lei que está em vigor desde 2002.
É, porque isso aí é para evitar a especulação, a pessoa construir para não trazer transtorno. Não todos, tem gente que mantém limpinho e tudo, mas é progressivo.
É progressivo e o imóvel, o Serginho, ele tem que cumprir a função social do imóvel. Está na Constituição, sabe? Está na Constituição. Sim. Então, a gente vai dar uma estudada, qual a possibilidade, inclusive, se for para o cartório, da gente ver se há a possibilidade de pegar dos últimos 5 anos que não prescreveram.
Outra coisa, houve muito a questão de carnês não entregues em alguns bairros, porque nós tínhamos esses problemas. Ficou alguma coisa nesse sentido?
Olha, a grande maioria foram entregues. O pessoal do SAI colaborou com a gente, fizeram um serviço espetacular, os caras são profissionais mesmo, conhecem ali, voltaram poucos carnês, sabe? Mas bem pouco mesmo. Agora, dos terrenos, não tem como,
não foi nem entregue, né? Esses um que tentaram entregar, mas não tinha ninguém, ou não tinha uma caixinha. Ou melhor, tinha que ser entregue pessoalmente, né? A pessoa tem que ir na prefeitura e buscar seu carnê, é isso?
Tem que ir na prefeitura buscar, e aqueles que têm condições, que têm internet, uma impressora em casa, eles podem imprimir em casa. Aí eu falei pra você, pega o carnê anterior e vê lá o código do contribuinte, lá o CPF lá. Pode até ligar nesse telefone que a pessoa pode orientar. Bom, o telefone da prefeitura todo mundo já sabe, né? Que é o 3542-4525, ramal 227-228. É um ramal que está sempre ocupado agora por causa do Refisa. Sempre ocupado não, está bastante ocupado agora. O pessoal tem que ter um pouquinho de paciência.
Tá certo. Navarro, alguma pergunta sobre o IPTU?
É para fechar, o Pitico. A gente já falou a respeito, mas tem aqui. Casa alugada. Quem paga o IPTU?
Nossa,
depende do acordo, do contrato?
Não, isso é muito fácil. Casa alugada é o dono.
É o dono do imóvel.
O inquilino, um contrato entre particular para o ente federativo não quer dizer nada. O contrato lá particular entre as partes não tem nada a ver com a relação jurídica do tributo.
Sim.
Então é entre você. Se você tem uma casa aluga para o Serginho vai pagar o seu IPTU lá, é relação entre vocês dois. Mas a prefeitura vai cobrar de você.
Se ficar sem pagar, cobra do dono.
Claro. Cobra do dono.
O dono do imóvel.
É ele que é o contribuinte.
Sim. Pode haver um acordo, que nem a gente sabe que existe vários acordos assim. Ó, eu te alugo, portanto, mas você paga o IPTU. Beleza.
Isso.
Mas se você não pagar, daqui 5 anos, a bomba vem. Quem é o dono do imóvel? É eu. Não vai atrás de quem morou, quem alugou. Então, a obrigação não. É dever do dono do imóvel, é isso?
Isso.
Eu não sei se está por conta do Pitico também responder essa questão, pode ser talvez com o Kleber amanhã. É a questão do imóvel que está, por exemplo, a mulher tem um terreno do lado da casa dela, são mais de 20 anos, só mato em tudo. O dono, segundo ela, aqui não está nem aí e não resolve. Então, tinha uma questão de limpar e mandar na conta do IPTU para o dono do imóvel. Isso. Tem isso aí, Pitico? Vai acontecer? Está acontecendo?
Não, então, isso é mais a Secretaria de Meio Ambiente, vai fazer essa limpeza, aí depois vai fazer uma lavratura lá de uma cobrança de taxa e vai escrever a pessoa. Às vezes a gente sempre tem que tomar cuidado, que às vezes, por isso que a gente tem que arrumar esses cadastros. Porque você imagina, tem pessoa que faz 20 anos que não paga IPTU lá porque o cadastro dele ninguém foi atrás para arrumar, por exemplo. Porque às vezes o cara não tem interesse de ir lá arrumar.
Talvez não sabe nem quem é o dono,
porque já não tem o cadastro. Aí imagina, você vai andar limpo o terreno dele. Se você não tiver uma efetividade para cobrar, a lei ainda vai dar terreno limpo para ele, ele não pagar IPTU.
O cara é limpo.
Entendeu?
É. Limpa o terreno, depois não tem de quem cobrar.
Exatamente. Não, é cobra do contribuinte, mas a gente tem que fazer as coisas assim, mas sabe, olha, nós vamos até o fim. Sabe?
Ainda... Estão buscando acertar isso aí.
É, porque às vezes a pessoa fala, o valor é baixo, baixo, mas aí se for por isso, o outro vizinho lá
do lado, né? Tá certo. Algo mais que você gostaria de falar sobre o IPTU ou as outras taxas também, Pitico?
Então, aí o que, que eu gostaria assim, de encerrar, que acho que o tempo de você já está
esgotando. Não, pode falar, não é por isso.
Às vezes a pessoa vem aqui, vê a gente falando, fala assim, ah, esse pessoal está com essa sangria desatada, tributo. Não é. A gente vai deixar bem claro, já falei para o Serginho, já falei aqui na outra entrevista para o Oswaldo, né, lá para o Sandro da Radiara, é o seguinte, o IPTU é baixo, o Bandeirante, hoje se arrecada em torno de R$1 milhão, as pessoas, eu vejo ali pessoas, às vezes, pobrezinha ali, paga religiosamente aquele tributo ali, e olha, eu quero falar para essas pessoas, agradecer essas pessoas que estão em dias, porque esse dinheiro é bem investido. As pessoas cobram muito educação, saúde. Olha, só para você ter uma ideia, nós arrecadamos R$1 milhão de IPTU por ano. O ano passado foi R$1 milhão e 162. Esse ano, eu já falei isso agora, eu vou repetir de novo, só para a Santa Casa vai ser encaminhado R$2 milhões e 292 mil.
2 anos de IPTU.
2 anos que nós vamos arrecadar IPTU, mandar tudo para a Santa Casa. Quer ver outro exemplo? A Sisnop. Tem muita gente, Serginho, que acha que quando vai em Cornélio ali, acha que é o governo do estado que paga aquilo.
É um consórcio.
Que nada, é consórcio aqui, ó. Nós pagamos por ano R$613 mil para Cornélio.
O SAMU,
tem muita gente que ele fala assim, não, isso aqui é do estado. De jeito nenhum, R$410 mil. É,
Sisnop, por ano, né?
Por ano, ó, no total aqui são quase 3.910.000. E não tá tudo não, ainda tem aí do Covid que a prefeitura ajuda. Aqui na UEMB, por exemplo, é convênio que a prefeitura ajuda a pagar. Então é o dinheiro de quem? Do contribuinte. Às vezes, Serginho, você viu que eu sou meio ansioso, ó, que às vezes é muita informação. E às vezes o que, que eu quero, eu já falei pro Jael, se a gente despersonificar a prefeitura. Que às vezes a pessoa sempre fala assim, a prefeitura levou um processo nas costas. A prefeitura levou pau nisso. Não é a prefeitura. Somos todos nós, Serginho. São 31.200. É o Navarro, o Serginho, sou eu. A prefeitura ali, gente, é simbólico ali, é de tijolo.
É fictício.
Tem um representante ali que ele é como se fosse um síndico de prédio.
O couro sai a correr, meu filho.
Isso, então, tudo é quando a gente consegue coisas melhores, são para todos nós.
Pois é.
Quando vem lambada nas nossas costas, é todos nós.
Então, quando vem uma verba, vem para todos.
Isso.
Quando vem uma punição, vem para nós que vamos pagar, é claro.
Isso.
O município não gera.
Exceto, renda. Né, Serginho? Exceto quando eu, por exemplo, secretário individual, da Fazenda,
individual.
Aí faço uma lambança ali, aí o promotor vai para cima de mim, então sou eu.
E
com razão que eu tenho que pagar. Agora, quando é da coletividade, somos todos nós. Quando nós ganhamos, ganhamos junto. Quando perdemos junto.
Tá uma certo. Pergunta também, Pitico, por exemplo, vai para o fórum. Ah, 5 anos, mandou 5 anos pro fórum. Acontece de ter uma ordem de despejo? O que que acontece com essa pessoa?
Não.
A pessoa perguntando pra gente.
Perfeito. O máximo que pode, já até alargando um pouquinho, aumentando a pergunta aí. Então, se a pessoa que foi pro fórum e tem interesse, Serginho, ela também pode participar do refis.
Sim. Sabe?
É o procedimento.
Mesmo estando no fórum?
Mesmo estando no fórum.
Pode retirar?
Pode. Então, eu vou explicar até o procedimento. Ela vai até a divisão tributária, vai fazer, só que vai encaminhar ela para o jurídico, ela vai assinar um termo com o jurídico. O jurídico, por quê? Porque o jurídico vai ter que pedir uma suspensão desse processo certo. Do fórum. Mas todas as despesas do fórum é por conta do contribuinte.
Ela pode até retirar, mas paga primeiro a despesa do fórum, não é?
Ela vai pagar a despesa do fórum, vai tirar o processo e vai se beneficiar de todos esses benefícios.
Que execução. É menor do que se a execução for até o final.
Exatamente.
Certo? Pitico, obrigado da sua vinda até aqui. Sempre que tiver dúvidas, tanto da nossa parte como das suas, você que achar que é necessário esclarecimento à nossa população, estamos à disposição, tá certo?
Obrigado, Navarro, obrigado, Serginho, o Fred, que trabalhou o servidor ali. Então eu fico contente, eu me senti muita vontade aqui, graças a Deus. É importante mesmo esclarecer aí a população, a gente está ali para trabalhar mesmo, as coisas têm que ir devagarinho, passo a passo. Às vezes eu vejo que vem algumas exigências meio...
Pitico, a gente estava fechando, mas tem uma ouvinte que está perguntando aqui, é uma pergunta realmente pertinente. Ela comprou uma casa e ainda não fez a escritura. Como que ela faz para fazer? Vamos supor, ela não fala se o imóvel está com o IPTU atrasado, né? Mas deve ter, se ela quer fazer o refis.
Então é o seguinte, olha, aí a gente tem até uma certa dificuldade, porque o contribuinte ainda é o proprietário anterior.
Ela tem o contrato de compra e venda, vale. Então, é o que está escrito lá, o contrato de compra e venda.
O contrato de compra e venda, pelo menos é um início de documento, já é alguma coisa, porque às vezes a pessoa chega ali e não tem nada. Né? Você já imaginou uma coisa? O Serginho tem um terreno baldio, eu vou lá na prefeitura, mando fazer lá no meu nome, pago 10 anos, porque o que eu faço depois? Entro com os campeão contra ele, campeão. Lá aqui o IPTU.
Não, é 7, né? Acho que é 7 anos.
É, dependendo do tamanho, até 5 anos, né? Se for menos de 250 metros. Bom, então, Serginho, aí vou...
Então, voltando, com o contrato de compra e venda registrado, ela pode ir na prefeitura também para fazer o IPTU. Tá, pronto.
Então, Serginho, às vezes ali a gente está indo ao passo a passo, tem essa parte de informatização, tem que arrumar os cadastros, né? Até as empresas também, tem a empresa fácil, a gente vai ver como é que a gente vai se adaptando isso aí. Uma coisa que eu já levei para o prefeito desde o começo que eu entrei ali, nós precisamos ali de um auditor tributário municipal, né? Porque um auditor tributário municipal é o que tem competência para fazer os lançamentos tributários. Porque um prefeito não pode, o secretário. E é uma coisa muito interessante para a nossa cidade, ô Serginho, porque nós podemos fazer hoje um convênio com o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é da União. A União arrecada, manda metade para o município. Se nós fizermos um convênio, só para fazer esse convênio você tem que ter um auditor tributário.
Ah, tá.
E aí passa toda essa arrecadação para o município.
Na totalidade eu tenho que mandar?
Não, 100%, já fica com nós.
É, então tem que providenciar.
Isso, mas aí a gente até tem uma lei complementar 173, a famosa 173 2020, que proibiu qualquer contratação. Então hoje eu conversei com o nosso amigo lá, o Isaías, para a gente ver se a gente faz um questionamento do Tribunal de Contas, se a gente pode ir dando um andamento nisso aí, para a gente contratar pelo menos um, para a gente já ir implementando isso aí, e depois também alargar um pouco mais a fiscalização dos outros tributos, do ISS, TBI, etc.